Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Trekkers de todos os quadrantes dessa nossa Via Láctea, bem-vindos a mais um Café com a Janeway. E como sempre comigo aqui, o Carlos. Olá, Carlos.
Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de qual local do universo vocês estejam. Mais uma vez estaremos aqui junto com o time da Voyager, falando sobre Voyager. Olha só que coincidência. Valeu, Roberto, vamos nessa?
Vamos nessa, então agora, hoje o nosso episódio é Ex Post Facto e o Carlos vai ler pra gente um pouquinho, vai nos dar uma prévia aí do que tá no guia da saga.
Tirando aqui do nosso querido guia da saga de Jornada nas Estrelas de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, o episódio de hoje é Ex Post Facto, com o mesmo título em português, história de Evan Carlos Somers, roteiro de Evan Carlos Somers e Michael Piller. E dirigido pelo nosso querido LeVar Burton da nova geração. Olha que coisa legal. Resuminho do episódio. Tom Paris é condenado por assassinato num planeta do quadrante Delta. E sua punição é testemunhar o crime do ponto de vista da vítima a cada 14 horas. E é isso.
E o que tu achas desse episódio? Esse é mais um daqueles episódios com punições muito atípicas pra gente. E que não combinam, que não levam em consideração a química cerebral dos humanos. O que que tu acha desse episódio, Carlos?
Essa parte é a parte estranha, né? A gente, vamos dizer assim, a tal da suspensão de descrença, né? Para fazer acreditar que o sistema de punição dessa raça funcionasse tão bem assim nos seres humanos. E aí você... Mas não é a primeira vez, né, que a gente vê isso. Mas tem um episódio de Deep Space Nine que o pessoal faz mais ou menos a mesma coisa com o O'Brien, né? E cada 100 anos induzem o O'Brien a acreditar que ele passou não sei quantos anos preso numa prisão cardassiana. Então, assim, embora o sistema não seja exatamente igual, mas a gente não pode também condenar a Voyager por isso, que não é a primeira vez que isso acontece. Também tem uma outra coisa, a gente pega lá na série clássica, acho que Dagger of Mind, que também tem um episódio que o Kirk, ele vai para um planeta onde tem lá uma clínica de psiquiatria da Federação. Tem uma coisa parecida ali também, né, e também mal explicada. Mas se a gente for olhar todos os cenários, talvez os de Voyager sejam o menos estranho, por incrível que pareça, né?
Mas tu tá lembrando desse episódio do O'Brien Must Suffer, que eu adoro aquele episódio, mas acho que aquele episódio, ele, enfim, como tudo em Deep Space Nine, que a partir de algum momento eles conseguem fazer uma serialização, Deep Space Nine fica um pouquinho mais interessante porque o O'Brien passa por estresse pós-traumático, né? Ele tenta se matar depois, então a gente vê um pouco do drama da pessoa que viveu 30 anos achando que cometeu um crime, né? Enfim, então tem uma carga dramática que me parece um pouco mais interessante do que esse, mas enfim, a gente tá... As primeiras temporadas não são tão interessantes em geral, né? Então...
Tem me surpreendido, eu acho, a primeira... Rever a temporada de Voyager. Eu tinha uma impressão de episódios mais fracos. Mas aí você tocou nesse ponto que eu acho que é interessante, assim. A diferença, né, desse episódio para o episódio de Deep Space Nine é que, além de Deep Space Nine, ali era só uma ferramenta para mostrar... E fazer um desenvolvimento em cima do O'Brien. Aqui, na verdade, é um Noir, né? A Voyager tenta fazer o seu Noir, então acho que a série clássica teve um Noir também, o Lobo na Escuridão, a Nova Geração teve um também com o Dixon Hill, e agora eles tentaram fazer um Noirzinho deles também. E aí é só para mostrar, né? Na verdade, é para criar um clima ali para uma investigação, né? Então o tema é diferente. E talvez esse ponto seja até positivo. Seria ruim também se eles tentassem fazer a mesma coisa que fizeram em Deep Space Nine. E então acho que é diferente. Essa tentativa acho que é válida.
Então, galera aí de casa, se vocês quiserem acompanhar conosco, agora a gente vai dar play Então, para vocês poderem acompanhar a trilha de comentários, em 3, 2, 1, play.
O que está vendo, Sr. Paris?
Sapatos. E lameados. O cão.
Ótimo. É exatamente isso que deveria ver.
Mas isso não é possível.
Sei que é desconcertante ver a si mesmo pelos olhos de outra pessoa. Registre-se nos autos que a sentença do tribunal foi executada. Para o resto de sua vida natural, uma vez a cada 14 horas, Thomas Eugene Paris irá reviver os últimos momentos da vida de sua vítima.
O episódio começa aqui já com esse, com essas lembranças, né? Todas em preto e branco, assim, é bem... A gente começa o episódio sem saber muito o que esperar, né? Uma coisa bem diferente, assim, do que a gente tinha visto até agora.
É, e eu acho interessante isso, né? Acho que a e aí eu acho que tem a direção do Lava Burton, né? É, essa coisa de um começo... A gente tá falando, eu falei, né, que é um noir, e aí você tem o começo em preto e branco, você tem uma tela desfocada ali no começo. É claro que essa tela desfocada, ela quer dar a percepção de que são as imagens, as lembranças, né, de uma pessoa, mas passa um pouco daquela sensação de você estar vendo um filme da década de 60, né, também, eu acho que, e eu gosto muito desse cinema clássico, então essa abertura, para mim, ela é interessante, e é legal algumas coisas em termos de roteiro, que assim, na primeira vista a gente não percebe, eu não vou, acho que não é spoiler, mas vamos deixar quieto, porque a gente vai falar disso logo mais à frente, a pista, uma das pistas para a resolução do assassinato tá aí, né, nessas imagens, né? E é legal a maneira como eles colocam isso, porque assim, isso te incomoda, mas ao mesmo tempo também a gente, né, passa meio ao largo e a pista tá lá. Então,
sim,
bem,
na verdade, nesse momento a gente tá conhecendo tudo, assim, pra gente, exato, tudo é novo. Então é mais um elemento visual que tá ali na tela, mas a gente tá tão absorvendo todas as informações novas, né? Tipo assim, Tom Perry dizendo, ah, não adianta mais negar, Tom Perry dizendo, não, mas não aconteceu isso. O julgamento acabou, então assim, a gente tá assimilando muitas coisas, né? Então aquilo passa. Mas de fato é uma coisa que, né, que a gente revendo o episódio chama atenção. Tá, mas é aquelas letrinhas ali embaixo, o que, que isso significa?
Exato. Não. E é legal, é o que a gente chama, né, de um roteiro de pista e recompensa, né? Então, você tem ali uma pista e a recompensa, olha, pô, eu vi isso lá, ou não vi, né? Então, é bacana. E aí você reviu o episódio depois que você sabe disso, é um detalhe interessante. Então, acho que é um roteiro bem construído, né? É um roteiro interessante, né, nesse sentido. Por isso que eu acho que ele funciona melhor para mim agora do que da primeira vez, talvez por uma certa implicância também com a série lá naquele momento, mas eu acho que ele é um roteirinho bem, bem bacana nesse sentido, apresentar o Noah, apresentar, e aí depois ele vai explicando também, né, o que o Kim e o Pérez estão fazendo ali, e eu acho que isso, né, a gente vai ver, talvez seja uma coisa que canse um pouco, mas tá, nesse caso aí passa, né? Porque na verdade eles estão ali porque ouviram falar que o cara tem uma maneira, né? Um sistema de propulsão que pode ajudar, e tá, tem a ver com a história. Mas esse negócio da voz de ficar transitando no quadrante delta como se estivesse passeando no espaço da Federação é meio chato, né? Parece que eles estão toda hora ali, que são convidados para um evento e tal.
Mas sabe que isso eu até prefiro do que aquele clichê de todos os alienígenas, porque às vezes a gente tem impressão aqui, né? Eu tô assistindo Voyager, tá interessante, assim, porque eu tô assistindo a primeira temporada pro nosso podcast e a quinta temporada com o Rodrigo, que ele não
depois eu vou fazer um especial com o Rodrigo, impressões do Rodrigo sobre Voyager, vou chamar
ele. Boa, acho bem legal quando ele terminar a gente
não,
fazer.
Não, bate um papo com ele aí, a gente... Né? Até talvez, até sei lá, fazer num final de temporada, bater um papo com ele, para também não ficar, a gente vai demorar muito para chegar na quinta temporada aqui, a gente conversa sobre isso, vai ser legal.
Boa, acho bem legal. E para mim tá sendo bem interessante ter essa perspectiva, sabe, de estar assistindo a primeira temporada agora e a quinta temporada meio concomitante, assim. Então, agora até tava vendo aqui na agora a primeira cena é com a Cass, e eu fico pensando, ah, gente, a Cass de novo. Ai, que implicância que eu tenho com ela, coitada. Mas esse episódio, eu acho, ele tem umas, aquela coisa de ficar voltando, de mostrar sempre a mesma cena, né? Eu acho que ele não consegue ser tão interessante quanto aquele episódio, ai, que eu adoro, de TNG, que é Time and Again. É Time and Again, aquele que fica mostrando várias vezes a mesma cena, que daí eles estão... aqueles episódios com viagem no tempo.
É, tem o Time and Again, acho que é de Voyager, que a gente fez até agora, mas eu sei qual é o episódio que você está falando. É um que, no final, eles até encontram com uma... tem uma anomalia espacial, sai uma outra nave lá de dentro, e eles ficam presos naquele loop temporal ali.
É.
Eu sei qual que você está
falando. Naquele momento, eu acho mais... naquele episódio, eu acho mais interessante, assim, sabe? A forma como eles vão mudando, porque todas as cenas que a gente revê tem uma mudança sutil... que te dá mais um insight, sabe? Que a gente fica mais ligado, assim. Nesse daqui, às vezes, pra mim, assim, a gente ficar repetindo as cenas fica um pouco chato, assim. Então, pra mim, tem esse probleminha, esse episódio. Mas, de resto, eu acho um episódio bem, bem legal, assim. Agora, nesse começo, tem o doutor com a Cass, né? Os dois falando ali sobre coisas médicas. Esse é o momento que a Cass tá... querendo aprender sobre medicina e escolhendo o nome para o doutor. Então, também tem uma tentativa aqui de desenvolver um pouquinho, né? A personagem da Cass, eu acho, e do doutor.
Eu acho que eles estão tentando trabalhar nessa primeira temporada essa relação, né, entre a Cass e o doutor. E embora, em determinado momento, ela vá ser varrida da série, mas nessa primeira temporada... ela foi importante porque ela foi meio que o porta-voz do doutor, né? E não só nesse episódio, mas em vários. Uhum. Ela leva questões do doutor para a capitã. Eu acho isso interessante. Embora a gente tenha essa implicância com a personagem, mas olhando assim em retrospecto, eu acho que ela tem essa importância. Porque esperar que a tripulação da frota fosse olhar para o holograma de uma maneira diferente... soaria meio artificial. Vindo da Cass, que está de fora, então ela vê uma pessoa, interage com a pessoa e tal, então aquilo para ela não é normal. E ela acaba levando essas angústias do doutor para a capitã. Então acho que acaba tendo uma importância, né, nesse sentido.
E na verdade, até para o doutor entender o papel dele, né? Entender o que ele é, se entender como gente, né?
Exato, porque ela chama a atenção dele, ele também está meio, embora aquilo incomode, mas ele está meio que conformado com aquilo, né? De uma certa forma, extrapolando muito também, é quase que, né, eu não gosto muito de fazer esses paralelos, mas você, né, eu não vivi isso. Mas você imagina ali um negro no começo, ali no início de toda a jornada que a gente ainda não terminou de liberação das pessoas do racismo e tal, e o cara se entender como gente, né? Ele, assim, alguém, eu acho que isso tem um pouco também, não só, vou retirar a questão do negro, fala qualquer minoria, porque em qualquer minoria, e você já está inserido num contexto, né, isso em qualquer local, assim, você começa a achar que não, isso aqui que eu sou mesmo, e alguém, não, peraí, cara, você não é isso. Então acho que tem uma mensagem interessante aí nesse
verdade, nesse... porque é muito difícil, né, pra gente, eu acho, enquanto ser social, conseguir se enxergar diferente do que é dito desde criança, né? Então,
exato.
Quer dizer, se uma mulher passa escutando todo desde criança que o legal é ser menino, que as profissões interessantes são de menino, não sei o quê, né? Tu precisa de uma outra, de uma outra criação, enfim, tu precisa te afastar um pouco para tu entender que aquilo tá errado, né? Então, faz sentido isso, assim, do doutor precisar de alguém, né? Para chegar e dizer, ó, tu não merece ser tratado assim, sabe?
Poderia ser feito de outras maneiras, mas da forma como eles fazem, eu acho que faz sentido, né? Você tem um olhar externo que chame a atenção tanto dele para aquilo que ele realmente é, como para as pessoas, olha só como é que vocês olham para ele.
Sim.
Né? Isso eu acho que... E isso foi uma visão que me faltou lá atrás também, que hoje eu enxergo e eu vejo assim, mas antes eu também não via muito isso. Agora, aí aparece a femme fatale, né, a gente vê no episódio, que já é a femme fatale do noir, né, todo noir.
Toda sensual, né? Se querendo ali.
Isso aí eu acho que é um pouco, né, assim, sei lá, aí a gente vai entrar na questão cultural e talvez um pouco da minha visão também um pouco mais, Não sei se mais careta das coisas, mas sei lá, me parece um pouco forçado demais. E eu acho que não precisa, porque eu acho que aí é intencional, estamos fazendo um filme noir, uma homenagem aos filmes da década de 60. Então eu vou dar esse benefício da dúvida aí.
E aí então eles estão nesse planeta para agora eles estão conversando na mesa de jantar. Com esse pesquisador, com esse cientista, e é interessante porque eles estão aí para fazer um trabalho com esse cara, para conhecer uma determinada tecnologia, e eles mal falam com ele, né? Então os dois estão super interessados na loira ali.
É muito gentil em nos incluir à sua mesa.
Recebemos convidados ocasionais. Acho que Lidell preferiria que tivéssemos visitas com mais frequência. Fico tão ocupado com o meu trabalho.
Eu sei como é esse. Aqui estamos nós trazendo mais trabalho para ocupar seu marido esta noite.
Se estivessem aqui ou não, não faria diferença.
Ela tem toda a razão. Estamos em guerra, afinal. Como passaram pelas patrulhas Númires?
A Capitão Genui decidiu não colocar nossa nave em órbita. Então, viemos em uma nave auxiliar que não seria facilmente detectada pelos Númires.
Isso. Não, eu acho que assim, na verdade, o Paris, né, sempre muito interessado, o Kim é aquele jeito de adolescente, de menino de 15 anos que ele olha assim e tal, é aquele jeito dele, mas eu acho mais engraçado é você pegar assim, chega duas pessoas de longe, os caras estão em guerra, né, estão em guerra, eu acabou de comentar ali, que eles estão em guerra. Aí chega duas pessoas, você não sabe quem é, e você leva para casa do seu principal cientista e deixa o cara lá sozinho, com ele, a mulher e a família, tem tudo para dar merda, né, eu queria saber, sim, esse pessoal aí deve ser a inteligência da frota, né, tá nesse nível aí, né, porque é expulso demais, assim, o cara não tem, tudo bem, o cara convidou para jantar, mas assim... Aí eu acho, assim, o episódio, eu acho que ele... Não é que ele falha, mas é querer que eu acredite que você vai convidar uma pessoa que você não conhece para sua casa, assim. Poderia ser convidado e estar no hotel, em qualquer outro lugar, né? Mas não, ele vai para dentro da casa do cara, né? Uma pessoa que ele não conhece. Aí não tem a ver com a questão de estar na casa dele. O cara é um cientista importantíssimo. Do governo, filho, você não vai, filho. Como é que você queira? Você quer, mas você não vai levar esse cara para sua casa. Sim. Então, acho que aí o episódio dá uma vacilada nesse sentido para poder construir todo esse cenário. É muito mais fácil, né, você construir essa narrativa levando as pessoas para lá e aí você acontece o assassinato e você fica sem saber o que aconteceu e aí tem toda essa reconstrução.
E outra coisa que também é interessante, assim, é pensar que os caras conseguiram bolar todo esse plano. Porque isso acho que tinha sido, se eu não me engano, tinha sido no dia que eles chegaram, né? Que aconteceu o assassinato. Então, quer dizer, os caras conseguiram bolar um plano super, né, super complexo, assim, com pouquíssimas horas, né? Quer dizer, ficaram sabendo que tinha gente nova ali que ia para casa do cara. E aí criaram toda...
Como eu tô de boa vontade... Olha só como é que eu tô de boa vontade.
Tô gostando de ouvir. Gostei então, do começo da frase.
Eu vou dizer assim, eles já tinham o plano pronto, estavam esperando a oportunidade.
Pode ser, tem razão, pode ser.
Vou devolver, tá vendo como é que eu sou um cara maneiro, dizer que eu não gosto de voz. O plano já estava pronto. Eles só estavam esperando a oportunidade e olha, aí ó, é a nossa chance, né? Justo. Vamos fazer. Né? Porque realmente, pensar nisso tudo em, né, no, enquanto o cara pega o Uber de casa pro shopping, não dá. Né? Então já tinha que estar que sair pronto, realmente. Mas a gente pode pensar nesse sentido, eles já tinham todo isso, cenário pronto e tal, e olha, a hora que tiver uma oportunidade, a gente faz alguma coisa. Aí pode ser que tenha dado um ajuste aqui, um ajuste ali e tal, e até facilitou, talvez tivessem até adiantado, porque o cara, eles estão de fora, então ele vai ter que voltar, então facilita.
Aqui tem uma cena que eu acho quase bonitinhas, assim, essas tentativas de tornar o Neelix um membro funcional da tripulação.
Com base em sua experiência, o que podemos esperar que os Númires façam para nos intimidar?
Para ser sincero, quando eu via os Númires chegando, eu sempre partia antes da intimidação começar. No entanto, eu sei por fontes confiáveis que eles possuem armas de energia dirigida comparáveis às suas e... E também escudos regenerativos que podem até lhes dar alguma vantagem sobre nós numa luta.
Então eu acho engraçado assim que quando eles encontram uma raça nova e tal, né? Eles chamam o Neelix, a Janeway chama o Neelix para contar alguma coisa, né? Para dar algum insight. E é raríssimo o Neelix ter alguma coisa útil para dizer, né? Eu acho que são minutos jogados fora.
Não, é. Ele a única coisa positiva disso daí, não sei nem se é positivo, é que se não me falha a memória, mais na frente vai ter um episódio que ele vai ficar surtado com isso.
Sim,
porque ele tá chegando longe. Não, agora eu tô desesperado, porque aqui eu não conheço mais nada e eu não vou ser o último. Mas se bem que ele já não era, né?
Não, nunca foi, inclusive.
Tava preocupado com
mas
isso.
Mas é que aí, naquele episódio, ele já vira o Uni, né? Do Caverna do Dragão. Para os mais velhos que estão nos ouvindo vão saber, vão entender a referência, que era um personagem que não trazia nada pro grupo, só colocava sempre todo mundo em confusão, assim. Então, naquele episódio que tu tá falando, ele inventa um negócio, faz um plano, bola um plano, não sei o que, pra fingir que é útil. Mas, enfim, aquilo lá fica até engraçado, né? Mas aqui é só... É ficar falando...
É porque essa aqui é questão. Alguém, acho que esqueceram de avisar que assim, nunca foi útil.
Nunca.
Né? É assim, a Cass é mais útil do que ele. Né, porque tanto dentro da nave ela acabou sendo a enfermeira do doutor, né, e quanto como um roteiro, de vez em quando a gente consegue tirar alguma coisa dela. Do Neelix, nada, coitado do Dan Felix.
Sim,
aí não tem muito o que fazer. E é engraçado que ele fica com essa cara de paisagem, sempre a mesma cara de paisagem, né? A gente fica, o que eu tô fazendo aqui?
Sim.
Tem muito o que fazer.
O Neelix, na verdade, na ponte de comando, ele é mais ou menos que nem a Troy era em TNG, sabe? Que tipo assim, ah, e aí, Troy, o que você tá sentindo? Ah, não consigo sentir nada. Ou, ah, ele tá nervoso. E era tipo um negócio que todo mundo enxerga a pessoa estando nervosa ali pra falar, sabe?
É, graças a Deus eles deram uma melhorada na Troy ao longo do tempo e mudaram isso daí.
Ah, mas no começo era de chorar.
Não, dava raiva. Não, e você via ela sofrendo, né? Ah, ele tá nem aí. Ela sofria, porque ela, era um
sim,
sofrimento.
Era,
e era um sofrimento assistir aquilo ali, né?
Era. Então, era muito ruim.
Então,
e ela como atriz também melhorou, né? Eu acho que quando os roteiros foram melhorando, assim, a atriz também começou a teve chance, né, de atuar melhor, assim, porque era muito ruim.
Era. Não, tinha umas situações, assim, que ela não conseguia passar. É engraçado isso, né? Quando ela começou a não depender mais desses superpoderes dela, passou a ter mais segurança, né, e trabalhar um pouco melhor isso. Mas na voz eles não conseguiram em momento nenhum. Você fica caçando assim alguma coisa boa do Neelix, senão ele é importante nisso. Claro que você, né, mas como é que você fala? Será que se a gente torcer muito ele morre dessa vez? Porque é um desperdício de tempo, né?
É. Eu fico com pena do ator, porque o ator, ele é super simpático, eu acompanho ele no Twitter e tal, ele é um queridão, assim, nas convenções também, ele é um cara super querido, né, mas aí tu chega e tu começa a assistir, tu pensa, putz, o que eu tô fazendo aqui, perdendo.
Toda essa coisa da investigação também, assim, guardadas as devidas, todas as proporções, mas tem um pouco daquele, quase um Pulp Fiction, né, tipo, você mostrar fragmentos da história e vir remontando ela, né? Mas eu concordo com você que ficou meio chato isso, né? Mas eu acho que uma coisa que é bacana do roteiro é que o roteiro, de uma certa forma, ele até o final ele vai induzindo a gente a acreditar que o Pérez fez aquilo mesmo. E é legal também porque a persona que eles montaram do Pérez ao longo da primeira temporada, eles iam um cara desligado, um cara que realmente, pô, mulherengo e tal. Não que ele fosse ficar apaixonado por ela, mas assim, a gente fica, mano, alguma merda ele fez. A gente não sabe qual foi a merda que ele fez, não deve ser essa, mas ele fez alguma merda. E isso também induz você a acreditar um pouco, não na acusação, mas você fica um pouco mais sensível a aceitar algumas coisas do roteiro, assim, pelo menos eu acho. Eu vou acreditando nisso, falei, vamos descobrir qual foi a besteira que ele fez, né?
Harry disse que você esteve com a senhora Ram enquanto ele e o professor estavam trabalhando.
Eu estava entediado. Você sabe como é quando dois cientistas se juntam. Eu saí do outro quarto, olhei para o lado e a vi no átrio. Olha, fumar não faz bem à saúde. Nossa espécie desistiu disso séculos atrás.
A sua espécie deve ser muito superior.
Eu não quis dizer isso.
Talvez eu me mate aos pouquinhos porque eu não tenho coragem de fazer isso de uma vez.
Mas por que está falando isso?
Não.
O quê?
Não se envolva, tenente.
Eu só estou tentando.
Vai se arrepender.
E aí a gente já fica sabendo, né? Nessa conversa dele com a Jane e com o Tuva, que a gente já fica sabendo que a primeira besteira foi... Tem uma mulher extremamente sensual e toda, né, toda assertiva para os caras que estão ali. Ele resolve estar entediado e vai conversar com a moça que está lá fazendo deitada, olhando para o céu, não sei o que. Né?
Talvez que acho que o ele não tem o benefício da minha idade, né? Porque há muito tempo eu descobri que... Se tem alguma coisa que tá muito fácil, desconfia, meu amigo, em qualquer lugar. Não pode ser assim tão fácil. Mas é, não.
É verdade. Então aqui o Tom Paris e a mocinha essa estão aqui conversando sobre como casar. Aqueles clichês, né? Aquelas desculpas que as pessoas usam. Assim, ah, porque o casamento, porque ele é um cientista, não tá preocupado comigo, não sei o quê. Então... Enfim, aquele tipo de roteiro que é meio chato até, né, da gente rever tantas vezes. Mas é que mostra ele tendo de novo aquelas, né, tá na hora dele ter as memórias de novo, né, dele enxergar o assassinato pelos olhos do assassinado, né, da vítima, e aí a gente vê de novo aquelas letrinhas ali embaixo, aquela coisa... Mas, claro, ele nem se liga de descrever porque ele tá quase morrendo, né? Sempre tem que ter aquela pressão do tempo, né? Então, tem a pressão do tempo que ele pode morrer não sei quantas vezes, se tiver que passar por esse processo mais de não sei quanto...
É, agora aí a gente fica na dúvida, pelo menos eu fico assim, se esse passar mal do Pérez aí é justamente por conta dessa incompatibilidade... entre o processo deles ou se já é alguma coisa que o cara planta para obrigar tirar o cara dali, porque também bom, acho que não, mas acho que mesmo que ele não passasse mal em algum momento eles sairiam do planeta, né? Mas pode ficar aí com essa questão da gente por responder essa questão que a gente colocou lá atrás da incompatibilidade está causando esse problema. Agora, isso, essa pena, né, ela é efetiva, né? Então, assim, você tem que, a gente teria que chamar a Stephanie aqui para falar sobre isso, né? Se você tá,
mas sim, Stephanie, eu arrisco aqui um palpite totalmente leigo, tá? Mas eu acho que para uma pessoa...
Você é corajosa.
Mas eu sou metida, eu diria que eu sou metida, mais do que corajosa.
Quem não morre não vê Deus, né?
Eu acho que tem a ver, acho que teria a ver a efetividade ou não dessa pena com o fato da pessoa ser psicopata ou não, porque o psicopata é incapaz de sentir o sofrimento do outro, né? E se a pessoa não é psicopata, aí sim, ela pode ficar arrependida, né? Eu acho.
Tá
vendo aqui nessa questão que o doutor tá falando, né? Que as sinapses dele estão se degradando a cada vez que ele passa pelo processo e tal.
É sobre ainda sobre a questão da pena, que eu acho que isso dá uma discussão interessante, porque assim, ok, né? Você tem a pena. Vamos imaginar. Eu sempre penso na questão da punição. Ela tem que ser uma punição. Uma pena também para a pessoa que executou o crime, mas ela tem que ser, antes de tudo, um exemplo para que outras pessoas não o façam também. Não. Infelizmente, às vezes, isso é necessário na sociedade. Eu não estou dizendo que você tem que colocar ninguém no paredão, mas, assim, qual é a efetividade desse tipo de pena para outras pessoas que não compartilham isso. Porque, assim, privar uma pessoa da liberdade é algo que qualquer pessoa consegue compartilhar. Né? Tipo assim, eu tenho medo de cometer um crime porque eu serei preso e eu vou perder a minha liberdade. Né? Uhum. Isso é algo que você consegue, é tangível. Mas para quem cometeu um crime, ou não, o cara que não cometeu, não, o que vai acontecer? O cara... Não sei, né, se isso como pena, se tem uma função educativa nesse sentido, para a sociedade como um todo, para os outros elementos da sociedade. É uma discussão, tá? É só um ponto que eu levanto, mas eu não sei se você quer dar palpite nisso também. Porque eu mesmo não sei, eu acho que não. A impressão que eu tenho é que não. Acho que talvez seja uma punição muito, muito pesada, talvez. Para mais pesada para quem está com aquilo na mente do que para a sociedade em volta. Agora, isso pensando em termos humanos, né? Claro.
Eu acho que o fato de ser pesado para a pessoa serve como exemplo para os outros, né? Tipo assim, se uma pessoa... Tanto é que, assim, acho que muitas vezes durante as guerras, essas coisas todas, os caras querem meter o terror, né? Nas pessoas que estão... Que estão envolvidas na guerra, que é mais importante meter o terror do que... porque daí os outros também vão ficar com medo, né? Se as pessoas... Então, tipo assim, se tu tem uma pena que é muito dolorida para a pessoa que está recebendo a pena, as outras vão acabar sabendo, daí eu acho que também tem esse potencial de inibir crimes, né? Tipo assim, tu sabendo que tu vai ficar revendo aquele negócio de infinito a cada 14 horas, tu não vai querer cometer um crime?
Não sei. Eu não sei que sim nem que não. Eu não sei, isso que eu tô te falando. Tentando olhar fora da caixinha, acho que a privação da liberdade é algo que, ok, eu consigo... Eu mesmo não sendo um criminoso, eu não quero ter a minha... A gente passou agora por pandemia, você vê o sufoco... que as pessoas estão passando por isso, não é porque estar em casa e tá limitadas e tal, isso já causa um estresse psicológico absurdo nas pessoas, né? Então, assim, então a gente viu um pouco disso. Eu não sei, eu realmente tenho dúvidas se uma situação dessa, porque aí a gente entra na questão, né, saindo do roteirinho de Noir, mas na questão da ficção científica, né? Pensando nisso como ficção, numa possibilidade no futuro a gente ter esse tipo de punição. Não sei, eu realmente fico em dúvida, né, se seria efetivo, mas também não é algo que... E eu acho interessante que o episódio abra a possibilidade para discutir isso eu acho isso positivo do episódio, né? Eu não vejo isso um defeito, eu vejo nisso uma qualidade, né? Você não, é discutível, né? E discutir eu acho que é a proposta sempre que a gente tem que ter nos episódios, isso eu acho que é bacana. Você acha aí que aí a gente voltou agora, e é engraçado isso, né? Eu tenho essa de novo, né? Eu acho que é a coisa da direção, né? Em que quando você tem os elementos que são lembranças, eles têm preto e branco, né? E quando você tem elementos que não são, assim, eles estão, é um flashback, mas não é uma lembrança do Tom Pérez, e aparece o colorido lá. Isso eu acho que é tem uma certa... Além de facilitar, né, o entendimento do que você está vendo, tem uma certa sofisticação aí que é legal a gente ver esse tipo de coisa no trabalho do diretor ali, né? Eu acho que é interessante a gente ter isso.
Eu acho que todos os episódios que a gente viu até... Aliás, aqui nessa... Não sei se a gente já viu nessa série outros... Até esse momento, outros do... Puxa, esqueci agora o nome do... Lever Burton. Não sei se a gente já viu os episódios do Lever Burton, mas todos os que eu vi que ele dirigiu, eu gosto. Eu acho ele um ótimo. Acho que ele faz um ótimo trabalho.
Ele tem créditos de direção bem legais, assim, né? E a gente vê essa assinatura, né? De um ângulo diferente, uma utilização de câmera diferente, um detalhe, uma... um close diferente, eu acho que tem uma sensibilidade, ele tem uma sensibilidade legal para isso. E não é só aquela coisa do, ah, o cara conhece Jornada nas Estrelas, porque até aí a gente também conhece. Mas nem por causa disso você vai conseguir fazer um trabalho decente de direção. Eu acho que esses detalhes ali que ele consegue buscar, eu acho que são bem, bem interessantes, assim, eu fico bem, bem bacana. Agora, o cabelo do Tom Pérez me incomoda, eu sei o que fizeram, se ele tava usando peruca, tá diferente o cabelo dele, não tá?
Eu acho que é escabelado, né, acho que eles botaram pra ser escabelado, porque ele saiu, tá numa situação estressante, sei lá, deve ser por isso. Mas eu não tinha reparado, na realidade. Só o cabelo dele, quando ele voltou ali da chuva, que tava lá todo molhado, eu achei muito...
Deve ser trauma meu, porque eu sou careca, aí eu tenho inveja de todo mundo que tem cabelo, né? Aí eu fico reparando no cabelo dos outros. Se eu tivesse cabelo, de repente eu não ia ter tanto...
Dor de cotovelo, chama.
É, pode ser. Aí a gente tem o ataque lá das outras naves lá em cima da voz, tá? Mas eu acho que não é tão relevante assim. Relevante aí começa a ser o trabalho do Tuvok, né? Uhum. Como detetive, né? E aí ele...
Quando ele acordar, precisarei de uma análise de resposta autônoma enquanto eu interrogo de novo.
Acha que Tom mentiria pra nós?
Como investigador, não tenho a liberdade para ignorar qualquer possibilidade. Sr. Paris afirma sua inocência, mas a vítima o identificou do túmulo e a esposa da vítima testemunhou contra ele no julgamento. Obviamente alguém está mentindo. Uma ARA vai nos dizer se é o Sr. Paris.
Aprontarei tudo para você.
Nesse meio tempo, capitão, peço permissão para voltar à superfície.
O que tem em mente, Tuvok?
Quero examinar a cena do crime e falar com a senhora Wren.
Eu acho interessante esse tipo de método analítico, né, para resolver um problema.
Sim, eu acho muito, muito legal e principalmente... É uma coisa que eu gosto muito em jornada. É aquela coisa, né? De ver o mundo como a gente queria que ele fosse, né? E em jornada, então, assim, a gente vê esses episódios de julgamento, ninguém mente, todo mundo fala rigorosamente a verdade. Eu acho isso muito legal. E nesses episódios, tu vê que ele tá realmente... Todos os episódios que a gente tem alguém... que cometeu um crime, qualquer coisa desse tipo, eles estão sempre realmente em busca da verdade. Não é, ah não, eu quero salvar meu amiguinho, tanto que lá no final desse episódio, se eu não me engano, eles até, né, o Tom Paris vai agradecer o Tuva, que o Tuva disse, não tem por que agradecer, ele, tá, mas tu me ajudou a me livrar. Ele, não, eu só tava fazendo meu trabalho, ou seja, meu trabalho era descobrir a verdade. Se tu fosse culpado, eu ia te botar na Berlinda, é isso aí, eu acho muito bom.
Mas é assim, isso é verdade, mas esse método analítico, embora essa coisa do cachorrinho, né, mais falar. Né? Bom, essa altura todo mundo já percebeu que a gente tem uma convidada especial aqui no podcast hoje, né, gente? Então, Sofia tá participando com a gente aqui, então não se incomodem. Com uma trilha sonora aí.
Ela tá gostando desse episódio, gente. Ela tá curtindo, então. Ela tá torcendo aí.
Ah, tá sim. Tá gostando bastante. Eu, concordou. Tá gostando. eu acho que o... Eu acho legal essa coisa da investigação, né? Da investigação e do desse processo de como é que você vai... E é legal que pelo menos isso, né? Eu acho que nesse episódio você não tem... que quando você volta pro episódio, você começa a rever, você vê que as pistas realmente estão ali, né? Não tem assim... Quase sim o lance do Deus Ex Machina nesse caso é a história do cachorrinho, mas o próprio roteiro, em algum momento, alguém comenta isso para você confiar na solução do caso de um cachorrinho, você jogou meio pesado, né? E eu acho que é legal que o roteiro, até com isso, né, ele brinca bem. A gente vai ver na investigação, acho que isso é bacana, né? Você depois acompanhar a investigação e ver que ela faz sentido. Acho que é a nova geração, tem muita coisa assim que você vai olhar, o cara. A série clássica tem mais, né? De torcer assim, algumas coisas para poder encaixar a solução dentro daquilo que você quer encontrar. E o meio óbvio, né? O tal duelo mental aí também, ele acho que em algum momento ia ter que ser utilizado, né? Talvez, eu não sei como é que eles não pensaram logo nisso, logo no início.
Considerando-se a urgência de sua situação, acredito que a única alternativa lógica a esta altura é a de testemunhar o crime eu mesmo.
Você mesmo?
Proponho um elo mental com o Tenente Paris.
Um quê?
Vou dizer uma coisa, Tenente. Acredite ou não, sei mais sobre elos mentais do que você. Sei o que todo médico vulcano disse em cada estudo de elos mentais. E digo mais o que vai acontecer se fizer isso. Se esses ciclos causam danos a um cérebro humano, não há como saber qual o risco para um vulcano.
Que eles estavam dizendo aí que era complicado, um elo mental, não sei, que eles não sabem muito bem o que vai acontecer. Né? O doutor estava preocupado aí com o que ia rolar com esse elo mental.
Tem uma outra coisa também, que é o seguinte, até um determinado momento, na minha impressão, há uma direção do roteiro que faz a gente acreditar que o Tom Paris pode ser culpado, se não disso, mas de alguma coisa. Então, e aí eu acho que é também, de novo, o roteiro vai bem costuradinho nesse sentido. Chega um momento, não, peraí, tem alguma coisa aí que tá esquisita. Porque lá no começo a gente meio que tá acreditando, acho que todo mundo acredita de novo. É o Tom Paris, a gente sabe que ele não é um cara assim tão confiável, né? Então, acho que nesse ponto, acho que mais uma vez eles acerta nesse sentido de usar essa persona que foi construída em cima do Tom Paris para fazer a gente acreditar que realmente tem alguma coisa errada ali. Né? O que é, a gente vai descobrindo. Então, acho que também dá para defender também.
Agora, então, depois que rolou esse elo mental, Tuvok não ficou com nenhum dano cerebral, que era o medo deles, né? E aí ele está começando a desconfiar, inclusive do ataque dos Númiris na nave, enfim, que rolou agora uns minutos atrás. Então agora acho que ele tá começando a colocar as peças do quebra-cabeça, né?
Mas esse lance do ataque também, né? Eu acabei esquecendo desse detalhe, né? Eles também atacam, mas não atacam muito, né?
Vão só com duas naves, né? Depois até o Neelix dizendo, ó, eles vão voltar com mais, né? Mas aí a Janeway já tá bolando um plano, aí ela já tá conversando aí com o Tuvok pra bolarem aquele plano da nave auxiliar, fingindo que tem, tá lá junto, né? Uma coisa assim.
Agora, se a gente viu o Kim dando esporro no Paris, né?
O Kim falando óbvio, né? Qualquer adulto funcional falaria.
O mais triste é que tem muito adulto funcional que precisa ouvir isso, né?
Pois é, Carlos, é verdade.
E é engraçado que, embora seja uma piada, uma brincadeira, tem essa coisa do eu faço a besteira e transfiro a minha responsabilidade. Não, mas você não me avisou, mas peraí, eu estava tentando te avisar o tempo todo. Infelizmente, isso é relativamente comum, principalmente no universo masculino aí, o que a gente...
Menos racionalidade, mais passionalidade. Depois dizem que são as mulheres passionais, né?
Não, e não é nem a passionalidade, é o oportunismo. Né? Eu vejo uma oportunidade, né? Eu entendo que é uma oportunidade, mas por que não? Passionalidade eu posso até entender. Você se apaixonar por alguém, tal, ok, sei o quê, mas não é o caso, é o oportunismo mesmo. Eu tenho uma oportunidade, por que não? Né? E aí depois tinha um monte de por que não, mas né, na hora não... Tem sempre um culpado de sempre para você responsabilizar alguém pelas besteiras que você faz. Mas agora aí a gente vai para a cena do Tuvok fazendo todo
brilhante.
O Tenente Paris não foi o homem que o Professor Wren viu antes de ser morto. Isso ocorreu porque alguém alterou os engramas do cérebro do Professor Wren.
Está esquecendo uma coisinha. Eu estava aqui e vi ele fazer isso.
Não esqueci sua declaração, Sra. Wren. Agora sei que ela é claramente falsa.
Isso é apenas especulação ou você tem alguma prova?
Vulcanos têm a capacidade de fazer um elo telepático com a mente dos outros. Observei as memórias de seu marido enquanto o Tenente Paris passava por um ciclo. Observei enquanto o assassino esfaqueava o Professor Wren, bem aqui, no espaço intercostal entre a oitava e a nona costela, o local exato do coração baniano. O assassino claramente conhecia a anatomia baniana. O Tenente Paris não conhece.
E...
Mas aí, assim, né, eu não vou criticar, não, porque as pessoas desesperadas, elas cometem atos desesperados. Mas ela se entregou, né?
Por que que tu disse que ela se entregou?
Sim, até então, tudo que o Tuvok tava falando ali e tal, era meio circunstancial. Se ela fica na dela, aí daqui a pouco o cara sai correndo por causa do cachorrinho, aí ela sai também. Fica todo mundo na sua ali.
Tá, mas fica... então quem se entregou foi o cara que saiu correndo no início.
Foi, foi. Ela, mas tipo, depois ela junta.
Eu acho que ela ficou meio encurralada, assim, não tem mais o que fazer, sabe? Ou eu fico e você pega, ou corro e pelo menos tem alguma chance, não tem mais nada a perder. Eu acho que foi uma coisa assim. Mas na real ele é que panicou, né?
Agora eu não sei como é que eles acham que eles iam escapar dali com todo mundo olhando.
Não tem nenhuma, não, não faz nenhum sentido.
Eu vou sair correndo aqui que ninguém vai me
suar. Mas tu sabe que o... É engraçado isso, né? Porque as pessoas nas situações, sei lá, nas situações de desespero, elas agem de um jeito muito estranho, né? Tem gente que durante um assalto resolve brigar para não deixar levar a bolsa. As pessoas são estranhas, né? As pessoas elas reagem muito de formas estranhas.
Isso é verdade. Não, é por isso que, de novo, né? Dá pra gente defender o episódio, porque também não... é que assim, é que em tese eles não são humanos, mas vamos dar esse benefício da dúvida, né? Porque senão a gente ia ter que enterrar um monte de episódios de Jornada das Estrelas, então não vou passar Voyager por esse escrutínio. Né, se a gente não vai passar as outras séries de jornada também pelo mesmo escrutínio também. Mas na verdade, assim, acho que é tudo muito circunstancial. O Tuvok, eu acho que ele blefa um pouco sabendo o que ele está fazendo, né?
Sim.
Ele bota uma pressão esperando uma reação. Aí, assim, aí beleza, o cara tá ali, ele vê o lance do cachorrinho, tá? Aí agora ela sai correndo, tá vendo?
Mas tu sabe que eu acho que foi isso mesmo. Acho que tu tens razão quando tu fala que, na real, ele foi blefando pra tentar sacar alguma coisa, pra ver a reação das pessoas e tudo mais, né? É um filme sobre as torturas no Guantánamo. E aí mostra, bem no inicinho do filme, mostra um cara que ele tentava extrair informações dos prisioneiros sem tortura. E aí mostra um negócio que, assim... E, tipo, todo esse filme é meio baseado, assim, em fatos reais, sabe? Mas aí a gente não sabe muito bem o que foi fato ou não. Mas esse negócio mostra, assim, ó, o cara, ele dizendo... A gente conseguiu... A gente telefonou pra um dos caras que trabalhava pra Al-Qaeda e tal. E o cara esqueceu de botar o telefone no gancho e a gente conseguiu gravar uma parte das conversas que tava rolando na casa dele, mas porque ele esqueceu de botar o telefone no gancho, sabe? Tipo assim, eu te telefono, tô gravando a tua conversa, e aí tu não desliga o telefone e segue gravando a bagaça. E aí o que que aconteceu? Eles continuaram gravando e ficou gravando o som da casa do cara. E aí eles pegaram e esse cara que tentava conseguir informações sem tortura, pegou aquela fita, botou pro prisioneiro, esse, o cara era prisioneiro, né? E botou pro prisioneiro. E tava uma caixa cheia de fitas. E ele dizendo, olha aqui, eu escutei tudo que tá rolando na tua casa. E o cara desatou a falar, sabe? Mas então, assim, tudo isso é pra... É tipo assim, uma historinha bonitinha, assim, né? Mas pra mostrar que as pessoas, né? De repente tu faz uma coisa que não tem nenhum sentido, que não tem nenhuma base em coisa nenhuma... E aí as pessoas acabam se entregando, né? Então acho que o Tuvok foi assim.
Mas ali eu acho, assim, continuo achando que ele foi bem. Ele tinha as convicções, ele trouxe as evidências, ele tinha certeza. E aí eu acho que também é o seguinte, o elo mental mostrou a ele que tinha alguma coisa errada. Agora ele precisava convencer as pessoas e precisava de uma prova ou alguma outra coisa. Então ele foi usando isso, né? E ele foi usando bem, contando com alguma reação, que alguém fosse se entregar e tudo. Mas e acho que muitas investigações são feitas assim, como você falou, cara, ó, filho, peraí, eu sei de tudo, mas não, eu sei de tudo. Né? Você pode me. Né? Eu só quero que você confirme se, e tal. E assim vai. Então acho que funciona. E eu acho que é interessante, né, a maneira como ele conduz isso e como ele usa todos esses elementos a favor para fazer com que o pessoal confesse. Mas que os criminosos ali são meio amadores, eles são.
Totalmente novatos, despreparados.
Pois é.
Primeiro crime, deve ser.
Pois é, não tem muita noção. Mas é isso, eu acho que é um episódio bacana.
Tuvok. Senhor Paris.
Algumas pessoas diriam que você arriscou o meu futuro na identificação testemunhal de um cão.
Era uma etapa necessária para assegurar uma resolução verdadeira.
Agradeço por ter me defendido. Eu lhe devo uma.
Eu conduzi uma investigação criminal. Se fosse culpado, eu asseguro, teria perseguido a verdade com igual zelo. Não me deve nada, Sr. Paris.
Como é que eu vejo sempre o senhor comendo sozinho, tenente?
Eu prefiro ler.
Não se faz muitos amigos desse jeito. Querendo ou não, o senhor fez um amigo hoje, Sr. Tuvok.
Eu voltei um pouquinho. Essa cena do Paris com o Tuvok no final, ela é bem legal, né? Eu concordo com você e com o Tuvok em relação ao fato de que ele estava só perseguindo a verdade. Eu acho que o trabalho dele é esse. Ele fez, para a sorte do Paris, ele era inocente, né? Se não fosse... Mas eu acho que esse trecho, ele fala muito sobre o Tuvok, né? Sobre, né? Mostra ele ali só. E eu acho que essa frase do Paris mostre um pouco sobre o Tuvok, né? O fato do Tuvok estar sempre ali sozinho e das pessoas não se incomodarem com isso, né? Porque o Paris vai lá também, porque não, esse cara fez, né, algo importante para mim. Então eu vou lá e vou conversar com ele, vou me importar com ele, porque até então, né, ninguém, inclusive o Paris, estava muito preocupado com o fato do Tuvok não ter relacionamento. É claro, esse conceito que a gente entende dos vulcanos, que eles são meio isolacionistas, mas fala bastante sobre, o Tuvok, e um pouco tem um certo eco com a forma como as pessoas tratam o doutor lá atrás, e aí puxa um pouquinho dessa questão das diferenças, né?
Da Elabora gente... um pouquinho sobre isso.
Eu digo assim, o doutor é diferente do resto da tripulação. Então ele está lá isolado, as pessoas não dão muito, só vão lá quando precisam dele e não dão a ele o tratamento que ele talvez merecesse ou que a gente vai entender que ele vai merecer. E o Tuvok é a mesma coisa. O Tuvok está lá na dele, isolado, a tripulação o respeita, até porque ele é oficial, mas ele é o diferente, né? Uhum. E em sendo diferente, eu não faço um esforço para entender e para estar mais próximo. Eu não, é claro que essa pessoa, ela não vai... Não seria legal tentar transformar o Tuvok no resto da tripulação. Mas acho que o resto da tripulação poderia... Não, o cara é assim, mas vamos tentar, né? Até porque a gente está aqui sozinho. Então acho que essa coisa do diferente, ela sempre incomoda. Ela é difícil para a gente se relacionar com o diferente. Eu acho que esse episódio, mesmo que de forma intencional ou não intencional, ele toca um pouco nisso. A dificuldade é que... Do doutor em se enxergar, em fazer parte daquela tripulação, e das pessoas enxergarem no doutor isso, e também de enxergarem no Tuvok também, porque eles são diferentes. E aí a gente vai nessa questão de é uma responsabilidade nossa, né, talvez da maioria, de trazer essa minoria para cá, não dos caras se moldarem aquilo que a gente... Né?
Exatamente, perfeito. E até porque o Tuvok, ele também tem uma... Ele sempre faz uma tentativa também de manter afastadas, né, as pessoas.
Sim.
Mas talvez seja até uma forma, sei lá, de proteção, né, por ser diferente. E isso é uma coisa que é bacana também no início desse... Nessa primeira temporada, a gente ainda enxerga isso. Daqui a pouco ele já tá lá jogando... Não é Kautô, o que que ele joga? Aquele dos stickzinhos, que daí tem que ter uma forma, não sei o que, daqui a pouco ele tá lá jogando já tentando ensinar a Seven, tentando ensinar o Kim, né, a jogar esse negócio. Assim, então no final a gente já começa a enxergar um pouco mais dessa do Tuvok se permitindo ter amigos, né? Eu acho que também tem a ver com isso, assim, com os caras cair a ficha que eles estão sozinhos, que a única família que eles têm são uns aos outros. Né? E aí eles vão ter que aprender a conviver e criar laços, né? Talvez.
Sim, sem dúvida. É claro que no ambiente normal de Frost, lá eles têm licença, vai visitar a família, volta, aquilo ali é um trabalho, né? Talvez, mal comparando as coisas, né? É um pouco assim, né? A pandemia mostrou pra gente o quanto essas relações de trabalho são importantes. Né? E eu acho que de uma forma, por um lado, uma certa forma boa, por outro lado, uma certa forma ruim. Quando eu digo a parte ruim, é que assim, ao longo dos anos a gente passou tanto tempo dentro do escritório que as nossas a nossa família, ela passou a ser as pessoas dentro do... Passou a ser as pessoas do escritório. E as pessoas de casa, você quase não conversa com ela, que não dá tempo. Uhum. Né? Você não vê sua esposa, você não vê seus filhos, você não vê seus pais, você não vê seu... Porque você não para, quase não para em casa.
É verdade.
E aí, as suas relações mais pessoais, elas passaram a ser com as pessoas do trabalho, que elas estão lá o tempo todo. Você chega num trabalho convencional, você chega ali às 9 horas da manhã, você sai às 18, você passa o dia inteiro com as pessoas. Então, sim, assim, se você é um Tuvok dentro de uma empresa, você está perdido, né? E, mas se você é um Tuvok dentro da empresa e volta todo dia para ver a sua família, ok. Mas se você não pode mais voltar para a sua família?
É.
Né? Então, é um pouco... Né? Embora isso, esse efeito seja ao contrário, se quando você tem a pandemia, as pessoas voltam para casa, há um estranhamento. Né? Pô, mas eu tô o dia inteiro com a minha mulher, eu tô o dia inteiro com meu marido.
Reaprender, né? A gente teve que reaprender
né, a essa convivência. Né? É. E aí você vê que o quanto conviver é difícil. Pessoas que você acha que são próximas, e são próximas, mas você efetivamente passar o dia inteiro ocupando o mesmo espaço exige uma autodisciplina, exige empatia, exige respeitar o espaço do outro, aceitação, mas de pessoas, e não do estranho, mas do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai. Imagina com estranho isso.
Na verdade, com estranho eu acho que é mais fácil, sabe? Porque a gente tende... Outro dia eu tava lendo um negócio que eu achei muito interessante, assim, uma psicóloga dizendo... trata o teu marido, a tua mulher, a tua mãe, o teu pai, como tu tratarias um estranho na rua. Se tu tá na fila do supermercado, tu vai falar de um jeito mais grosso com a pessoa que tá na tua frente? Provavelmente não, né? A gente tende a tratar melhor as pessoas mais distantes. E aí então ela faz essa reflexão: se a gente não falaria isso para um colega de trabalho, ou não falaria dessa forma, né, para um colega de trabalho que deixou um copo em cima da mesa, por que a gente vai falar assim com a pessoa com quem a gente decidiu dividir a vida, sabe? Eu achei bem... muito, muito, muito interessante, assim, essa reflexão, acho que...
Não, é verdade. Eu tenho até algumas experiências pessoais com isso aí também, mas como a gente já estourou o nosso tempo, né? Fica para um outro momento. Mas, enfim, é um episódio que eu tinha no passado, não era um episódio que eu via com muito carinho, não. Como eu falei no início, mas ainda não acho que é um episódio por aí, mas é um episódio interessante. É um episódio bem dirigido, né? Pra gente, né? Eu acho que... E acho interessante essas nuances de direção, de câmera e tudo. Eu acho bem bacana ver aí o trabalho do Lavar Burton com isso. Eu estou dando uma procurada aqui para ver quais são os outros créditos de direção que ele tem, mas enfim, acho que isso vai muito bem, funciona muito bem, e o episódio em si, ele tem um roteiro bem amarradinho, tem umas coisas interessantes.
Nada de muito inovador, mas bem trabalhado, bem executado, não é assim, nossa, que coisa nova na franquia, mas eu achei bem executado, assim.
Eu acho que é um episódio que ele tem uma... Ele pode ser um episódio funcional, quando digo funcional, no seguinte sentido. Imagina que tem alguém, cara que nunca viu Jornada nas Estrelas e... eu quero ver essa série aí. Esse é um episódio legal para passar, porque ele vai se identificar com o Noah, com a investigação, com isso, mesmo que ele não conheça o conceito de ficção científica, mas é um episódio legal para o leigo, né? Tanto em ficção como na série, ele consegue se vincular com a história.
E ele caracteriza bem todos os personagens, né, da série, assim, todos os personagens que vão estar... ao longo de toda a série, eles estão bem caracterizados, não tem nada de anômalo aí, sabe? Tipo assim, um Tuvok que não tem nada a ver, ou um Tom Perry certinho demais, ou uma Bilana que não estoura com ninguém, né? Ele tá todo bem... Tá muito legal, assim. Eu acho um bom episódio também.
Nesse sentido. Então, assim, aí isso é uma qualidade. A gente pensa muito em Jornada pro Fã, E esse é um episódio que, para quem não acompanha, acho que ele é interessante como introdução, assim, como um episódio... Assiste isso aqui, a pessoa acha que ela vai curtir, né? Então, acho que, pensando nesse sentido, é um episódio bem, bem bacana. Mas é isso. na escala TB aí de 0 a 4, eu daria um 2,5 com louvor.
Olha! Né?
Um 2 e 1, quase na minha, quando eu estudava, né, a gente chama A, B, B+, né? Eu daria um B+, eu acho, pra esse episódio.
Aposto que aumentou ainda, essa primeira assistida, então tá bem, assim, eu voto com o relator, acho que ele merece, sim, um 2,5 aí... Mas acho que.
É. 2,5, quase. Assim, ele não chega a ser um 3, como você falou, não tem nada de inovador. Mas esses pontos, assim, uma boa direção, um bom roteiro, um episódio que você pode apresentar para uma pessoa fora, não tem nada assim esquisito, não tem. É bem. E é isso.
Galera, espero que vocês também tenham curtido. A gente estava aqui se divertindo um pouco assistindo esse bom episódio. A gente espera que vocês também tenham gostado. E mesmo que não tenham gostado, a gente espera vocês no próximo Café com a Janeway. Até mais.
Abraço, pessoal.